Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova era dos eventos de cultura pop. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Grande Filho, já estou pronto para ficar na fila digital para pegar meu exclusivo na CCXP.
Muito bem, Rogério Montanari.
2020 é o ano em que tudo mudou, para o bem e para o mal.
Catiuxa Barcelos.
Juras, eu estou prontíssima para fazer toda a cobertura desse ano aqui diretamente da minha cama.
Exatamente. Olha só, vamos falar sobre o mercado de cultura pop, hein? Que agora a gente está vendo todos os eventos acontecendo de forma digital. A gente viu o DC Fandom sendo digital, a gente viu premiações sendo digitais, né? Assim, com sem plateia, né? Com as pessoas de casa, webcam, a gente tá vendo na TV, jornais acontecendo com o pessoal no Skype fazendo transmissão, a gente tá vendo Bial entrevistando várias pessoas ao redor do mundo, com cada um na sua casa, com seu celularzinho, a gente tá vendo Serginho Groisman entrevistando a galera também de casa com as webcams. Então, o mercado mudou. Como é que vai ser o Oscar? Como é que vai ser o Globo de Ouro? Como é que vai ser a CCXP Worlds, exatamente? CCXP, que é o evento de cultura pop mais popular daqui do Brasil, da América Latina, um dos mais populares do mundo, vai acontecer de forma digital. Vai ser tudo online e de graça. E não menos importante, a Amazon Prime Video vai estar nesse evento. Inclusive tem um site, primevideoworld.com.br. Cara, você vai poder navegar por tudo que o Prime Video está preparando aqui para este evento. Está concentrado no primevideoworld.com.br. Tem link aqui na postagem para você acessar direto. CCXP Worlds acontece do dia 4 ao dia 6 de dezembro de 2020. Muitos talentos de várias séries do Prime Video estarão presentes em painéis, né? Então você pode ver novidades de The Expanse, do Invincible, que tem um elenco maravilhoso. Aliás, tem o Robert Kirkman lá, o criador de The Walking Dead, com J.K. Simmons, com a Zazie Beetz, com o Zachary Quinto. Você também vai ter novidades sobre The Wilds, Vidas Selvagens, em que você vai saber tudo o que está acontecendo com o lançamento de trailers. Você vai conhecer mais sobre as séries, os talentos e tudo. Brother, acessa aí primevideoworld.com.br para você saber todas as novidades. É isso, vamos falar sobre o futuro do entretenimento online agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Letícia de Fortaleza e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
A cultura pop foi impactada fortemente por causa do coronavírus. Aliás, o mundo inteiro foi impactado, mas nossa área aqui de trabalho, a cultura pop, modificou muita coisa, né? Principalmente porque os cinemas fecharam, depois reabriram depois de muito tempo, muitos filmes foram adiados para anos seguintes, muitos filmes tiveram lançamentos cancelados para cinema e lançados em streaming, e os eventos populares de cultura pop, como Comic Con San Diego, como até as próprias premiações, né? O Emmy, MTV, como é aquele lá da MTV? É o Meow, né? Movie Awards, o Meow, tem vários desses, né, da MTV. aconteciam com presença de público, alguns deles foram semi-virtuais, né, com apresentadores às vezes em palcos. Teve um que foi o Music Awards. Tu lembra, Kátia, que as apresentações dos cantores eram nas coberturas dos prédios? Então, ia de um prédio para outro,
cara,
as bandas separadas.
Cara, ficou irado.
Inclusive, The Wicked é excelente. Isso que muda muito, né, nos eventos de cultura pop, né? A maioria dos conteúdos que são exibidos nesses eventos são gravados previamente, né? Então dá tempo de preparar melhor, né? Inclusive o roteiro, editar, deixar um pouco mais conciso.
Legendar para o público internacional.
Isso, cara, é isso que eu tô falando, assim. Tem algumas coisas, algumas mudanças que realmente foram extremamente positivas. Porque essa localização mundial dos conteúdos, isso é algo surreal, cara. É um negócio fantástico. A gente teve o DC Fandome, esse evento da DC. Cara, tinha vários idiomas.
Às vezes não muito bem localizados, né, Jura? Às vezes a legenda...
Mas é porque, cara, tinha muito conteúdo e parece que foi disponibilizado pra legendar, tudo muito, muito em cima.
É porque eles tinham medo de vazar as coisas,
sim,
né?
Sim, e vaza demais, né? Vamos falar a real.
Os trailers.
Não, olha, o DC Fandome, eu acho que ele foi o padrão ouro, apesar de todos alguns problemas que tiveram, mas eu acho que ele foi o padrão ouro em relação a eventos digitais esse ano.
Acho que ele reuniu as experiências de outros eventos, né, da própria Comic Con San Diego, que foi muito próxima, né, do DC Fandome. Mas, cara, só o fato, eu gosto bastante, eu sempre gostei muito, por exemplo, a E3, né, um evento de videogames, que esse ano, por exemplo, não teve. E não deve ter nunca mais, né? Porque cada empresa tá criando seu evento próprio e tá fazendo as suas divulgações próprias. E a primeira a pular fora foi a Sony, porque ela percebeu o quê? Se eu tô nesse evento e o assunto mais comentado é a minha participação, por que que eu tenho que dar audiência e palco para outras empresas que não só a mim mesmo?
Não, e a Sony, ela tinha uma vantagem, tanto a Sony como a Microsoft, ela tinha uma vantagem que era anos de lançamento de console. Então elas não faziam só o evento delas, mas fizeram também eventos de lançamentos dos consoles. Ou seja, foram dois eventos, foram duas chances de colocar a marca em evidência.
Eu acho que a Nintendo, ela não entende a E3, na verdade. Ela não compreende o que significa a E3, que é um evento para criar hype, né? É só pra isso.
Gente, pelo amor de Deus, a Nintendo não entende nem como fazer um sistema online decente, quanto mais entender o mercado digital, o mercado de marketing digital.
Não ia falar mal da Nintendo aqui, não.
Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que a Nintendo, ela já tem um público cativo tão forte que eu não sei se ela precisa disso.
Mas todo mundo quer aumentar as suas vendas, Rogério, não é possível, mano.
Não, e nem sempre eles avisam também, né? Porque às vezes é tipo, de um dia pro outro, amanhã vai ter. Aí tu, caramba, como assim?
Não, mas às vezes você tem que se programar, né? Você tem um dia, você tem uma vida pra viver. Saber que o evento vai acontecer com alguma antecedência, às vezes é bom, sabe?
Mas é que o negócio que eu acho que eles... a ideia deles, pelo menos pra mim, é que eles não ficam procurando tanto esse hype absurdo, por exemplo, que nem
a Sony
faz, que ela bota 40 trailers de jogos, lá jogos
que vão sair daqui 5 anos.
É, e aí você fica alucinado, fala, meu Deus, God of War 3, ligado? Nem fizeram 2, ainda já tem o trailer do 3. E aí é só o logo. Mas assim, esse é o tipo de coisa que funciona muito pro hype, cara. Você fica, caramba, e agora? Se eu não comprar um PlayStation 5, como é que eu vou jogar God of War 2? Entendeu? Como é que eu vou jogar God of War 3? A Nintendo, ela já trabalha de outra forma, mas aí, a gente pode falar que ela tá errada? Esse ano ela é a vencedora absoluta de consoles vendidos?
Não tá.
É complicado, cara. É difícil a gente julgar. É uma maneira diferente de ver o mercado.
Mas, Rogério, mas foi um ano muito atípico também, né? Porque é o ano de fim de geração e começo de geração, né? Então, quem vai permanecer na geração acabou chamando mais atenção e tem alguns jogos que ajudaram muito, né? O próprio Animal Crossing e tudo. Mas, enfim, o fato é que esses eventos virtuais, eles mostraram que existia anteriormente um esforço muito grande financeiro para você executar um grande evento desse. E eles perceberam que, às vezes, o resultado, ele acaba sendo um pouco semelhante. Eu não vou dizer que é semelhante, porque Comic Con San Diego quase quebra. A CCXP piorou ainda, né? Porque não vende stand, não vende espaço publicitário, não vende a presença, né? O ingresso. Então, tudo isso é dinheiro que não entra, né? Então, eles sentem bastante. Porém, nós, né, que estamos lá presenciando, assistindo e tudo, pra gente isso traz uma acessibilidade gigantesca, porque pra gente ir pros eventos desses, San Diego tinha que viajar pra fora. CCXP, a gente tinha que ir pra São Paulo assistir. Então, se a gente tá em casa e podendo assistir esses eventos, isso já traz um diferencial muito grande, né? É realmente a nova era. Assim como o streaming trouxe, aproximou a gente das grandes produções, diferente de, tem que ir pro cinema pra assistir aquele determinado filme. O streaming tá aí para possibilitar esse acesso. Eu acho que os eventos virtuais, eles vão começar a pensar nessa novo modelo pro futuro, mesmo quando tudo isso passar e a gente puder ter eventos presenciais, eles ainda vão continuar do formato virtual, sabe?
Acho que não tem volta. Eu acho que os eventos vão mudar para sempre. Muitas pessoas que realmente não tinham acesso a esse tipo de conteúdo e de repente você tem, eu acho que as marcas e eu acho que todo mundo vai ter que se... Eu não acho que vai acabar o presencial, porque o presencial a gente tem essa noção de que é muito, muito forte. Nós fomos em várias CXPs, a gente sabe disso. E a San Diego também todos os dias é muito lotada e tal, mas eles vão ter que pensar em alguma forma. Acho que 2020 pegou todo mundo muito de surpresa, porque foi muito rápido. Você tem que... Imagina, cara, a CXP mesmo que a gente tava falando agora, ela já devia ter contratos fechados.
Tem contratos que são de 5 anos, assim, né? Com o local, dizer, né?
Sim, eles têm com certeza absoluta, eles têm contrato com o local, que é a São Paulo Expo, que aquele é um contrato, se não me engano, é um contrato de 5 anos. Imagina você ter que rever isso tudo dentro de um ano, porque a data se manteve, né? A data vai ser a mesma. Então, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, mas tem tanta gente que curte ter acesso a essas coisas, a esses materiais e que não consegue porque não pode pagar o ingresso, porque às vezes tá muito distante, e aí você tem que pagar o hotel. Às vezes, aqui em São Paulo, inclusive, quando coincide, às vezes coincide com Fórmula 1, às vezes coincide com show e tal, e aí você não tem hotel para se hospedar e tal. Então, eu acho que as marcas e as organizadoras desses eventos, tanto da BGS quanto da... Eu tô falando no Brasil, mas é o mundo inteiro. Eu acho que Comic Con... Eu acho que a própria E3, que a gente tava conversando, vai ter que mudar de alguma forma. Eu não acho também que vai acabar, mas acho que vai mudar de alguma forma. Não tem como, cara. Não tem como. Porque isso foi muito inclusivo. 2020 foi um ano terrível pra quem produz conteúdo que nem a gente, pra quem ganha dinheiro com conteúdo, como essas organizadoras. Mas eles vão ter que aprender a ganhar dinheiro de outro jeito, cara.
Mas a gente viu mudanças em todos os cenários, né? Se a gente viu, por exemplo, na TV. Na TV existia toda a parada de que não, para alguém entrar com um link ao vivo, tem que ser, né, satélite, tem uma câmera lá e uma van, vai no local específico. Brother, a gente tá vendo a galera entrando em Jornal Nacional com link do Skype.
É o que tem pra hoje, Jurandir, é o que tem pra hoje.
E a casa de todo mundo, né?
Exato. Gato. Gente aparecendo.
Não, sem contar a briga das bibliotecas, né? Porque agora todo mundo tem que mostrar seus livros.
É verdade.
Mas o que eu tô falando assim, é que as barreiras do padrão de qualidade, né? Que existe, que se dizer que era o padrão de qualidade do formato, caiu e as pessoas tiveram que se acostumar com o formato digital. Eu sei que a gente, nesse ano, muita gente fez um intensivo digital. Muita gente que nem tinha conhecimento sobre streaming, sobre YouTube. Por que eu vou comprar microfones? Cara, uma das coisas que mais estão esgotando nas lojas, e a gente teve uma Black Friday recente, eram microfones e webcams, cara.
O quanto a gente saiu na frente sem querer, porque a gente já tinha equipamento em casa. Cara, totalmente sem querer mesmo, sabe? Porque o tanto de gente que entrou em pânico agora pra aprender o básico do básico de Skype, de Zoom. E não sabe... Gente, a gente tá percebendo que a nossa casa não tem um canto que possa aparecer totalmente.
Total. Uma coisa que a gente também não leva em consideração, mas sabe algo que esgotou em muitas lojas e que a gente não às vezes nem leva em consideração? Mesas e cadeiras. Sempre cadeira. Eu fui comprar lá pra... Quando as coisas começaram a se fixar, né, da pandemia, vai ter aula em casa mesmo e tal, a gente não tinha estrutura aqui pra minhas duas filhas, as duas estudam, a gente não tinha estrutura pra elas estudarem. As duas na mesa da cozinha, a gente, obviamente, nos primeiros dias foi isso, mas elas estavam se estapeando lá, entendeu? Então, a gente precisou comprar umas mesinhas menores e umas cadeiras. E eu cheguei aí, isso deve ter sido, em maio, mais ou menos. Eu fui na loja, não tinha cadeira. Tem noção? Porque todo mundo passou a trabalhar em casa. Então você tem que ter estrutura para trabalhar em casa. Você tem que ter a sua mesa de computador, uma mesa para você poder trabalhar, para você fazer as suas anotações. E as pessoas, muita gente não tinha, cara, porque muita gente nunca tinha trabalhado de casa. E isso é uma outra coisa que mudou também, que obviamente não faz parte do que a gente do nosso assunto aqui, mas a maneira de trabalhar das pessoas a partir de 2020 vai mudar muito. Porque muitas empresas pensaram, poxa, peraí, eu diminuí o custo de energia elétrica, eu diminuí o custo de alimentação. Cara, então por que não, né? Tem muita gente que vai passar a partir de agora só trabalhar de casa.
A gente foi forçadamente obrigado a acelerar essa evolução que iria acontecer, claramente, com o passar dos anos. Essa era uma parada inevitável. O próprio streaming, né? O streaming era uma parada que a gente já dizia assim, cara, daqui a alguns anos... vai ser só stream, vai ser tudo digital e tudo mais. Esse ano acelerou tudo. E aí, não é assim, tu fala que não tem muito a ver com o nosso assunto, na verdade ele tem 100% a ver com o nosso assunto, porque foi o impacto de tudo isso que aconteceu, fez as empresas perceberem que é possível sim fazer eventos de cultura pop, sim gerar buzz o evento sendo online. Cara, todo mundo tem um celular. Na verdade é muito mais acessível. E talvez o evento chegue bem mais longe do que chegaria, por exemplo, um Oscar. Um Oscar, ele transmitido só nas TVs, assim, na TV paga ou na TV aberta, isso é limitador, cara. Se você não coloca no YouTube da vida... se você coloca no YouTube, o alcance de uma transmissão do Oscar, ele é absurdo, cara. Isso tem valor comercial. A mídia... o marketing online, ele tá superando o da TV, porque a TV tá ficando para trás. Aliás, a TV tá tendo que se adaptar, não à toa a gente viu a Globo mexendo todos os esforços possíveis do mundo para fazer as pessoas assinarem o Globoplay, né? As empresas grandes, elas perceberam que não tem como mais frear o online, não tem como frear o digital. Sim, a gente vai ver todos esses eventos de forma online, mesmo quando a pandemia passar e todo mundo estiver vacinado e a gente tiver os eventos com plateia e tudo mais, eles vão ser transmitidos de forma online, porque não fazer isso é burrice.
Juras, eu acho que a gente vai ver no ano que vem um formato híbrido. Eu acho que eventos como a Conde San Diego, como a CCXP, elas devem adotar o quê? Vai ter o evento físico? Vai. Mas o público que quiser ficar em casa e acompanhar os painéis, acompanhar tudo, paga uma mensagem, paga um ingresso digital, alguma coisinha, para assistir os eventos em casa. Porque eu sinto falta do presencial. Por mais que a gente tá na semana que seria a CCXP aqui, a gente
tá
gravando.
Não, sequer, eu sinto muito. Eu não, real, oficial, eu não sinto. Fila pra caralho, passar 6, 7 horas numa fila, madrugar uma noite pra ganhar uma vaga, isso eu não sinto falta caralho.
É porque a gente tem uma experiência com o evento que ela é muito diferente de um público normal, porque a gente normalmente tá lá pra cobertura, a gente tá normalmente lá pra trabalho.
Todos
mas
os
são
dias.
Pessoas que vão pra esses cantos pra conhecer gente que tem os mesmos gostos que elas, pra ter essa interação. Então sim, isso é uma coisa que
um
eu
evento
acho
social
que...
é fantástico mesmo.
Mas... vários outros aspectos desse convívio social podem sim ser substituídos, porque a gente fica falando sobre isso, mas às vezes a gente não leva em consideração o quão difícil é para a pessoa média conseguir ir para um evento assim, entendeu? Porque a gente fala muito, que legal, a CCXP é o máximo,
é caríssimo,
os painéis,
né?
Eu vi pela primeira vez. Imagina para alguém que mora, cara, aqui no interior do Ceará, às vezes sozinho, porque não vai com a equipe como a gente, não tem outro amigo que vá junto, aí vai sozinho, aluga um hotel sozinho, também não tem como dividir com alguém, o preço é alto, aí tem que pagar o transporte para ir pro evento, aí tem o custo do evento, o custo da alimentação. Cara, é uma fortuna.
Não, não existe. E é aquela coisa, o calor humano, tem amigos que você tem, pessoas, tem conhecidos, amigos que você faz durante a convenção, que você encontra esse pessoal durante a convenção.
É, outra coisa. Outra
e outra coisa, Kati, tudo que você falou aí, tá certo, a gente tem que falar em democratização do acesso, mas também é uma cadeia de consumo. Você tem o pessoal do hotel que ganha mais dinheiro nessa época, você tem o pessoal do táxi que ganha mais dinheiro nessa época, tem pessoas que são contratadas pelo pessoal de lanchonetes, essas coisas, justamente para esses eventos. Então, tem toda uma cadeia de empregos aí também que são gerados. tem toda uma cadeia de consumo que é gerada por conta desses eventos.
É assim como acontece, por exemplo, você quer quando tem Copa do Mundo, né? Esses
Exatamente.
Grandes shows de música, tipo Lollapalooza, Rock in Rio.
O que São Paulo perdeu de dinheiro? Não tô dizendo só a cidade, tô falando do pessoal que mora lá dentro, do pessoal que depende desses eventos para viver. O que foi perdido de dinheiro por conta dessa pandemia não tá no gibi, gente. O que foi perdido de empregos por conta disso. Porque você não pode ir para um evento, não tô dizendo que vamos para esses eventos mesmo com pandemia, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que por conta dessa pandemia, que por conta desse vírus, esses eventos que lotavam as cidades, aqui em Fortaleza, gente, a gente tem nosso centro de convenção, a gente tem também essa cadeia aqui, a gente tem eventos que são realizados aqui, a gente tem gente que vem de outros estados para cá por conta disso.
Quem realiza esses eventos e não são tradicionalistas demais, souberam se reinventar, né? Souberam se reinventar e se posicionar. Como é agora? Como é que está a situação na atualidade? As pessoas não estão saindo de casa, as pessoas estão saindo com restrição. Não tem como fazer um evento. Se não pode colocar nem 100 pessoas juntas no local, imagina 28 mil pessoas, entendeu?
Juras, vamos pegar o DC Fandom, que como eu falei, para mim foi o padrão ouro desses eventos digitais que a gente teve durante esse período de pandemia. É um evento realizado pela própria DC. Ela contratou uma produtora para realizar isso, para chamar pessoas, etc, etc. Não se tratava de uma produtora que estava lá fazendo esse evento específico, que fazia eventos, que estava contando com dinheiro de eventos A, B ou C, certo? Ela foi contratada para aquilo especificamente. A DC está lançando conteúdo dela própria. Ela não está tendo que alugar um espaço dentro do evento, ela não tá tendo que comprar o dia do evento pra lançar. Aquilo ali pra DC foi ótimo. A DC, ela conseguiu lançar o conteúdo dela lá, conseguiu fazer a conexão com o público, de alguma forma, mas conseguiu lançar materiais inéditos dos filmes dela, conseguiu criar hype pros filmes dela. Pra DC foi ótimo. Agora, vamos pegar pro pessoal da Comic Con de San Diego. Parte desse material seria lançado lá.
Mas os eventos também já estão pulando todos da Comic Con San Diego, né? Porque eles estão percebendo o quê? É melhor eu fazer meu evento próprio, que a atenção fica 100% focada em mim, do que distribuída para outras empresas. A Disney já tinha pulado fora da San Diego Comic Con há algum tempo, né? Porque eles têm o evento próprio, né? Que é a D23, que aí é o evento da própria Disney, que eles falam sobre Star Wars, sobre Pixar, sobre Marvel e etc, né? Então eles fazem um evento próprio. E a gente sabe, quando a gente tinha no auge da Comic Con San Diego, cara, a gente esperava o sábado à noite pra ver o grande painel da Marvel, né? Dos anúncios, dos trailers e etc. Então, assim, a San Diego Comic Con, ela ganha bastante, né?
Várias aspas em ver, porque isso é que eu não consigo, cara. Porque, assim, se existe... porque assim, eu falei, né, que nada vai substituir de fato essa coisa presencial. Nada vai substituir você estar no mesmo cômodo que o seu ídolo. Isso eu acho que não tem como mudar, sabe? Mas eu não vejo uma outra maneira das coisas evoluírem que não mantenha isso de transmissões simultâneas. Porque, olha que, gente, é inaceitável, é louco que a gente tenha que saber do que aconteceu na San Diego Comic Con, no painel da Marvel, por tweets de pessoas que estão dentro do painel, cara, isso é loucura.
Ou por alguém que fez algo proibido, que é vazar, né, com celular, imagem. Isso é um problema que já tem na Comic Con de San Diego, e aí aqui no Brasil, eles adotaram esse estilo. Não faz sentido no mundo de hoje, cara, não faz sentido. O que acontecia, por exemplo, na E3, a gente vai voltar na E3, mas o que acontecia na E3 era muito mais acessível, por quê? E olha como funciona, você tem todos os dias de feira da E3 lotados, e você tem os dias de exibição de painéis, tá? Tem o painel da Sony, tem o painel da Microsoft, tem o painel da Activision, e assim você vai. Cara, eu não consigo imaginar ninguém, sério, que fala assim, agora que vai passar esse painel aqui no meu computador, eu não vou lá na Comic Con. Quem que vai fazer isso, cara? Porque as pessoas vão, porque elas querem estar lá. A energia, por exemplo, tem vários. Eu também não sinto tanta falta do chão de feira. Porém, o que a gente passou no ano passado, no painel de Mulher Maravilha, 1984, foi um troço assim que eu falei, cara, jamais eu vou sentir isso de novo. Porque era um troço que realmente muito envolvente. Só que e muita gente assistiu, porque ele foi transmitido. Mas eu duvido que... E aí a gente já, eu já achei a transmissão depois. Ainda é muito bacana a transmissão, mas ainda não é a mesma sensação
que
eu tive lá.
Não é 1%. Não é 1% o negócio.
Você não vai tirar ingresso... você exibindo esses painéis, você não vai fazer com que as pessoas não vão na feira. Mesmo porque... Não é todo mundo que tá na feira que... A gente sabe disso muito bem, né? Não é todo mundo que tá na feira que consegue acessar os painéis. Então fica uma coisa muito pequena, muito elitista, não no sentido de... Só... Elitista também, porque as pessoas que pagam bem caro conseguem ver o painel que ela quiser.
Mas é elitista no sentido de que é pra aquele público pequenininho, só quem entra lá dentro que tem.
Sim, aqueles que pagam muito, aquele que passa a noite na fila. E, cara, assim, mas eu...
Não, esses eventos normalmente são extremamente elitistas, né? Porque são caríssimos, né?
Extremamente, mas assim, eu acho que pode ser que aconteça isso, porque se a gente para pra pensar assim, ah, porque eles querem isso pra dar uma ideia de exclusividade, porque o evento dá esse espaço e pede isso em troca, ter essa coisa da exclusividade, se tiver no online, pode ser que eles percam isso e tal. Eu acho, primeiro, tá? Eu acho que daqui a, sei lá, alguns anos, não vou nem dizer 10 anos, porque as coisas, elas mudam tão rápido hoje em dia, e a gente descobriu que conviver com o incerto muda as coisas mais rápido ainda, mas daqui a alguns anos, essa discussão ela vai ser até uma loucura, entendeu? Porque não vai ter como você não fazer as coisas simultaneamente, não vai ter. Mas vamos falar dos próximos 2-3 anos, tá? Que são as coisas mais próximas. Eu acho que você pode colocar isso, você pode colocar a exclusividade, mas faz o seguinte, dá uma janela ali de 10 horas, 5 horas, e solta online, cara. Solta online a transmissão do painel inteiro em alta qualidade para as pessoas não terem que pegar, fazer vídeo em cima do conteúdo que você quer e divulgar o seu conteúdo com as imagens porcas que foram feitas por pessoas ilegalmente, entendeu? Dá aquela sensação de exclusividade para as pessoas que estão dentro, dá o furo jornalístico para a imprensa que está presente dentro do painel e aí depois de um tempo solta na internet. Solta na internet.
É como dizer que por ter transmissão do jogo de futebol, as pessoas não vão pro estádio. Cara, os estádios eles continuam cheios. Se o time estiver bem, se o time estiver jogando bem, eles vão continuar cheios. Se o time estiver ruim, estiver jogando peba, estiver sendo rebaixado, aí vai estar vazio. A parada é que se você transmite... O que a DC fez foi um exemplo. Foi um exemplo. Ok, não tinha plateia. Não, eu acho que se o DC Fandom ele deve se repetir nos próximos anos. E talvez com plateia, né? Em algum local específico lá nos Estados Unidos. Eu acredito que a transmissão online, ela só agrega a fomentação daquele conteúdo. Porque você fechar um conteúdo que pode explodir no mundo inteiro e você relegar a 2.000, 3.000 pessoas trancadas numa sala, ao invés de colocar no mundo inteiro, em que o mundo inteiro vai estar falando sobre isso, é você apequenar o produto.
Juras, mas isso do apequenar o produto é às vezes uma visão que a gente tem, mas existe um tipo de interesse específico de várias empresas em tornar a coisa super VIP, porque o que é super VIP e parece secreto faz surgir mais curiosidade. Porque você não tem acesso àquilo, você quer ter acesso àquilo. Então às vezes acaba virando mais assunto ainda do que se fosse só mostrado pra todo mundo, entendeu? Por isso que eu falo esse negócio de coloca como exclusivo, depois solta, porque você cria a curiosidade e depois você alimenta ela.
Oi, Juras, vamos pegar aqui o exemplo de Mulher Maravilha 1984, que o Rogério colocou. No ano passado a gente teve na CCXP aquele evento e tal, foram exibidos 2 trailers, um deles foi exclusivo pro pessoal que tava presente na CCXP, o outro ele foi divulgado de maneira mais ampla. Desse jeito, tu acha que funciona? Você coloca uma coisa pro pessoal que tá lá dentro, certo? Você dá pro pessoal que tá em casa parte da experiência, não toda, certo? E você mantém uma coisinha específica pro pessoal que fez o sacrifício para ir presencialmente pro evento. Tu acha que funciona assim?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O problema é quando você relega o conteúdo apenas para quem tá naquela sala.
Você relegar 100% do conteúdo.
Exato.
100%
exatamente.
Do conteúdo só pro pessoal da sala.
É porque eu acredito que é do interesse, inclusive em termos de mídia, em termos de buzz que é gerado em rede social. Se você coloca um painel desse sendo transmitido pro mundo inteiro. Imagina o tamanho da CCXP se os painéis que ela fez fossem transmitidos pra internet inteira, com legendias em inglês, a maioria dos painéis são em inglês, né? Então, imagina o tamanho, ela já tá gigante, a CCXP. Imagina o tamanho que ela não estaria. Com todo o conteúdo que já apareceu ali, do Kevin Feige indo lá, do James Gunn indo lá, sabe? Com a Mulher Maravilha indo lá. Olha o... Cara, é só gente grande da cultura pop. Com, cara, chegando de surpresa o Tom Holland, o Jake Gyllenhaal. Aquilo ali é coisa gigante pro mundo inteiro ver. E ver assim, caraca, no Brasil os caras fazem eventos gigantescos. E aí eles acabam pegando pedaços. Eu sei que eles conseguem vender bem. A CCXP hoje consegue trazer qualquer pessoa do mundo inteiro da cultura pop. Mas eu acho que o alcance e a democratização desse conteúdo seria muito foda se fosse transmitido online, assim como é um E3. Cara, o chão da E3 ele continua lotado, pelo menos antigamente, né? Ele continuava lotado. E os painéis eram transmitidos na íntegra para a internet inteira. E gerava conteúdo demais. Um monte de gente fazendo stream, fazendo react dos conteúdos. Isso gera, mano. Isso gera barulho pra caramba. É. Coisas que esses eventos de cultura pop tem que acordar pra isso, mano.
É, o que eu consigo entender é que a CCXP, ela precisava criar um fandom, digamos assim. Olha aí o link. Eu acho que eles precisavam ser um evento grande que as pessoas de fora, os estúdios, olhassem pra ele como, cara, isso é grande. E eu acho que pra isso ele precisou ser restrito. E eu acho que 2020 é o ano pra mudança, entendeu? Agora eles vão ter que transmitir tudo, vai ser tudo transmitido. A gente vai conseguir ver todos os painéis.
De graça, né?
De graça. Se você pagar, você vai ter uma ou outra facilidade. Uma ou outra, você vai ganhar ali um brindezinho, uma coisinha assim. Então você tem algumas áreas de atuação ali que você vai poder... que vão ser diferenciadas. Porém, de graça, todo mundo vai conseguir assistir todos os painéis e vai ter acesso à experiência. Eu acho que 2021 é o ano pra mudar isso. No sentido de que, vamos pensar nesse da Warner, aquele dia foi o dia inteiro aonde eu entrava, pelo menos no meu nicho, né, na minha bolha, só se falava disso, cara. Na Comic Con, enquanto a gente tá aqui na CCXP, obviamente... se fala muito, porque a gente tá aqui no Brasil e tal, mas não se fala tanto quanto no fandom. Quer dizer, e você tem conteúdo ali, cara, a coisa que a gente assistiu ali nos painéis, são coisas que tenho certeza que no mundo inteiro, as pessoas vão ficar, caramba, tô assistindo isso, que bacana e tal. E sendo que, como eu disse anteriormente, nem as pessoas que estão na própria feira conseguem, às vezes, acessar esse conteúdo. Tem telões lá dentro que não passam o que está acontecendo lá dentro do painel, porque ele é exclusivo para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas que estão dentro daquele auditório. Eu não consigo ver isso funcionando durante muito tempo, porque gera uma certa revolta de quem está do lado de fora. Eu passei por isso, a gente já passou por isso várias vezes. De assim, às vezes você chegou, que nem nosso amigo Siqueira, já chegou na fila de madrugada, passou lá a madrugada na fila e mesmo assim não conseguiu entrar. E aí passou o painel, era uma coisa, depois a gente tem que ficar sabendo por terceiros o que aconteceu lá dentro. Aliás, não tem acesso para toda a imprensa também. Então, quer dizer, não é nem que assim, a imprensa tem acesso junto com a galera. Não é toda a imprensa que tem, é bem restrito. Então você tem um problema que não precisava ser um problema, entendeu? Chega lá, faz o evento, eu tenho certeza absoluta que vai lotar todos os dias, ainda assim, se os painéis forem transmitidos. Eu tenho por mim, eu não sei vocês, o sentimento que eu tive, por exemplo, de ver Mulher Maravilha, quando a gente entrou no painel, a gente descobriu que ia ser transmitido pelo Twitter. Vocês ficaram bravos? De estar dentro, não. Foi difícil de conseguir aquele painel, vocês sabem. Foi difícil da gente conseguir entrar todo mundo, sentar lá e tal. A gente sentou, olhou pro painel, olhou pra tela que tinha do lado e tava escrito... Será transmitido ao vivo pelo Twitter. Vocês ficaram bravos?
Não, porque todo mundo lá ganhou um brindezinho, uma sacolinha, ganhou uma paradinha, ganhou uma atenção, né? Na verdade, você fica com aquela sensação de caraca, o mundo inteiro vai ver isso aqui, vai ser foda.
Porra, não é?
Na verdade, eu acho que esse ano a gente ia ter a mesma coisa com o Esquadrão Suicida e com The Batman. Já, dentro daquele evento, ele já tinha anunciado que ia diretor, que ia ator, que ia todo mundo. E que... Por conta do sucesso que foi aquele formato, provavelmente o formato ia ser repetido.
Sim, a Warner aprendeu a fazer, né? Ela veio fazendo... isso é uma coisa que também tem que ser dita. Os estúdios, eles foram aprendendo a trabalhar com a Comic Con, tanto a de San Diego quanto aqui. Porque se você vai transmitir, não adianta também ser aquele painel assim, chega o cara, entrevista. ah, e aí, tudo bem? Aí tá a entrevista, aquelas perguntas de sempre, aí vai embora. É, aqui no Brasil, na CXP, não tem nem aquele formato que tem na San Diego de pergunta, que às vezes tem lá.
Tinha antigamente, foi retirado.
Tinha na primeira, segunda edição, no máximo. É, e depois tiraram, né? É, mas não tem isso. Então, uma coisa que os estúdios estão fazendo, que a gente viu essa mudança na última Comic Con, você tem que transformar aquele seu painel num pequeno show pra chamar atenção. E aí a galera do mundo todo vai querer ver.
E outra coisa, com a galera de todo mundo vendo, a energia que o pessoal que tá dentro do palco coloca ajuda você a ficar mais ansioso pelo conteúdo. É como se fosse, você pega um DVD de um show, certo? Você assiste, fica com vontade de estar lá, fica com vontade de estar no meio da galera. Na hora que você vê, tá acompanhando o painel aqui via digital, e vê a galera todo mundo urrando quando o ator entra, quando o diretor entra. Gente, o próprio James Gunn falou que ele nunca teve uma recepção tão calorosa como aqui no Brasil. Imagina esse ano, certo? 2020.
Eu fiquei sem voz. Eu e você, né, Siqueira? A gente tava junto.
Nós dois.
A gente tava junto sem voz lá.
É, imagina esse ano. Imagina 2020 numa realidade paralela onde não teve coronavírus, certo? Quando entrasse o Robert Pattinson, a energia que o pessoal ia colocar pro palco.
Seria foda demais.
É, ele ia vir, cara. Ele ia vir, certeza.
Se ele entrasse de moto.
Caraca, já pensou?
Se ele entrasse brilhando.
Não, eu tô dizendo, a energia que a galera ia colocar no palco ia ser imensa. E o pessoal que estaria assistindo via internet ia ser contaminado com essa energia, cara. Essa energia é contagiante. Então, eu acho que tem que existir um modelo híbrido. Você tem que, de algum jeito, dar um agradecimento, dar um mimo a mais pro pessoal que faz o esforço pra... Como a Kate colocou, não é um esforço pequeno.
Mas tu pode fazer isso, Siqueira, no chão do evento. Pode fazer o quê? Iron Studios colocando exclusivos para quem tá no evento. As lojas falando assim, gente, a gente vai lançar uma linha nova de camisetas, né? Riachuelo da vida.
O negócio é que a Iron faz isso, Júlio, mas é para conseguir. Você sabe o sufoco que eu passo todo ano lá.
Mas você sabe que as pessoas se estapeiam para comprar as coisas na Comic Con daqui, né? Na CCXP. Então, dá para fazer isso no chão. As atrações dos próprios estúdios, né? Isso, Netflix com... Puta stand, você vê o Warner, você vê o HBO, você vê a Amazon. Stand. Todo mundo assim com stands gigantescos, com atrações, né? Pra mostrar. E levando os talentos deles pros.
E com ativações desses stands gigantescos. É. Você não vai lá só ficar olhando, ó, coisa bacana, legal. Não, você interage com
Quem
isso.
Quem foi pra uma CCXP uma vez na vida, ela vai querer ir sempre. Porque é uma experiência muito legal, uma experiência social muito foda. Porém, o dentro do Cinemark lá, né, do cinema, onde tem as transmissões dos painéis, etc., aquele conteúdo ele poderia ser global, porque o alcance seria muito grande. Eu tenho certeza que uma Warner dessa ia vibrar, que uma Disney ia vibrar demais.
A Warner já vibrou, ela fez isso ano passado. A questão é fazer com que as outras também o façam. É, o conteúdo do Kevin Feige, por exemplo, a gente, voltando para o ano passado, eu acho que todo mundo ficou um pouquinho decepcionado. Por quê? Por mais que eles a Disney tenha trazido nomes grandes, mas o Kevin Feige foi, não disse muita coisa nova. É, o elenco de Star Wars foi... Bom, a gente sabe que o pessoal já não estava muito animado com esse filme, né? O pessoal que foi, então, não teve tanta animação assim. A animação foi mais por conta do contato do público com eles.
Que realmente é um negócio bem legal, né?
É, que é justamente o grande diferencial.
Eu acho que quem se esforça para estar naquele painel é para estar perto dessa galera, né? Não é pela exclusividade do trailer que vai passar, porque a gente sabe que um hora ou outro o trailer vai estar disponível pra todo mundo, entendeu? Então...
Eu fui na primeira Comic Con, na primeira CXP, que ainda chamava Comic Con. É, era CXP, mas era Comic Con Experience, né? Hoje em dia é só CXP mesmo.
Inclusive trocou o nome por causa de direitos autorais, né?
Sim, tinha uma problemática. Eu escolhi o dia porque ia ter um trailer de Exterminador do Futuro Gênesis. Mal sabia eu. Porque assim, não tinha o filme, não tinha nada sobre o filme, e a gente ia ter a volta da Sarah Connor, não a atriz, né, ia ser outra atriz, mas você ia ter, caramba, vai mudar isso, eu quero ver muito esse trailer. Eu escolhi esse dia porque eu queria ver esse trailer. Mas hoje em dia, eu acho que já passaram o quê? 6, 7 anos? São 6 edições ou 7 edições já de CXP. Eu acho que a gente já aprendeu como funciona, né? Você realmente não... Pô, você não vai ficar na fila horas e horas e horas, dias, pra ver um trailer. Não, você quer ver os caras de perto, você quer ver aqueles convidados que, pô, o Smith, sabe? A gente viu o Smith de perto. Então, isso não, cara, não vai substituir. Colocar isso online nunca vai substituir a experiência de estar lá.
Na verdade, as pessoas vão ver e vão querer estar lá no ano que vem, entendeu?
Sim, ó, no ano passado tinha no stand da Amazon, no stand do Carnival Row, eu tive a experiência de Comic Con, assim, de ativação mais incrível que eu já vi na minha vida, tá ligado? Eu nunca vi, era um teatro, e aí tinham as fadas e tal, e uma dança.
A gente foi, né, Kat? A gente tá,
foi
a gente
uma... tava no metrô. Vocês estavam também?
Não, a gente foi no ativação externa deles, assim, que era, tipo, no meio da cidade mesmo, aí dentro do metrô tinha um...
É verdade, vocês vieram com o metrô, porque tinha esse negócio da ativação de vir de fora do metrô. Olha isso, que coisa grandiosa. Você vinha com o metrô e, assim, vocês tiveram como convidados e como influenciadores e como imprensa, mas muita gente que tava indo pra Comic Con teve essa experiência também do nada. Ela tava indo e, de repente, ela tava no vagão do Carnival Row e aí ele ia passar por aquilo que vocês passaram e aí ia chegar na feira e o stand deles lá, onde tinha a ativação, era muito legal, cara.
É uma coisa que muda a cidade, né? Que muda a cidade inteira.
E quando o elenco de The Boys veio e ninguém sabia muito bem que série era essa...
Pois
e
é.
E a gente assim, quem é essa galera, meu Deus? Meu irmão, se eles viessem hoje, seria...
Nossa.
Caos. Cara, eu tô olhando aqui pra minha foto que eu tirei com a Luz Estrela, cara.
Pois é.
Tá
isso
vendo?
E eles estavam lá, cara. E eu lembro que na época o pessoal olhava assim, The Boys, que série é essa aí? Que série é essa? E, cara, e hoje é um fenômeno, né?
É, mas o negócio desses painéis é que a gente fica falando, né, que eles estão mudando a maneira como eles apresentam os painéis. Antes era assim, hoje em dia já é mais um espetáculo e tal. Gente, isso é inevitável. É inevitável porque eles vão ver como é que o público funciona. Como é que as pessoas reagem às coisas. É tipo, vocês se ligam no começo do YouTube, como os conteúdos eram diferentes do que eles são hoje? Porque existem outros tipos de preocupações. Existe um outro funcionamento em termos de retenção de público. Existe um outro funcionamento em termos de tentar entrar ali no jogo do algoritmo para você conseguir chegar a mais pessoas. E isso, esse tipo de esforço, é uma coisa muito nova para essas empresas. Porque antes, eles pagavam pra estar em cantos que alcançavam todo mundo e todo mundo ia falar daquilo ali. Tô dizendo assim, televisão, sei lá, jornal, na época do jornal, rádio, na época que o rádio bombava ainda mais, né? E agora, com esses eventos, com o Twitter principalmente, tá? Porque as outras redes sociais são fortíssimas, mas a gente sabe que é evento, novidade, trailer e tudo mais. É Twitter. A galera fica comentando lá na hora. Então você tem que pensar numa coisa pra virar trending topic na hora. Você tem que pensar em uma coisa que vai cair na internet, que tá acontecendo lá e todo mundo vai ficar louco. Você tem que criar aquela coisa que a gente sabe que aconteceu antes do painel do Kevin Feige, que é, não sabemos o que vai acontecer. Mas aqui nesse evento já aconteceram coisas tão grandes que pode ser que qualquer coisa aconteça. A gente não tem aquela sensação de que vai ser irrelevante, entendeu?
Mas é por isso que a CCXP, Kat, ela consegue vender todos os ingressos sem anunciar nenhum nome.
Exatamente. E é isso. Mas não só a CCXP, né? Eu digo assim, as empresas estão se acostumando agora a fazerem painéis de um jeito que é mais espetáculo e daqui pra frente vão ter que se acostumar a fazer apresentações online que funcionem mais como espetáculo, que vazem menos antes do momento, que sejam melhores traduzidas e levadas para outros cantos, porque a gente tá falando aqui do DC Fandom e tal, mas ele também funciona dentro desse exemplo. Mas, por exemplo, agora recentemente a gente teve o prêmio eSports, né, que fala sobre todos os esportes eletrônicos. E tanto no DC Fandom quanto no prêmio eSports, ambos gringos, né, a gente teve a participação de influenciadores ou apresentadores brasileiros. Por Sim. quê? Porque agora que tá tudo à distância, todo mundo participa. Se você parar pra pensar, cara, viraram coisas muito mais globais, viraram coisas muito mais plurais. Que antes era muito fechadinho, porque assim, por que você vai levar uma grande apresentadora extremamente competente daqui do Brasil, que é a Nive, mas por que você vai levar ela pra apresentar o prêmio eSports no, sei lá, em Los Angeles, quando ninguém conhece a Nive em Los Angeles, ou um público muito pequeno conhece a Nive em Los Angeles? Não tem isso, entendeu? Coloca todo mundo, não precisa mais pagar passagem, não precisa mais pagar hotel, dá pra todo mundo estar presente. Então a gente tem caras muito diferentes, a gente tá descobrindo coisas muito diferentes. Tivemos brasileiros também dentro do DC Fandom apresentando, e é uma coisa bacana.
É uma coisa que traz uma identificação nossa, né? Porque a gente se sente representado lá também. Veja acontecendo isso, Kat, o impacto de tudo isso, dessas transmissões, eu vejo muito em esporte. Esporte está mudando bastante, assim, as empresas, as empresas de TV, elas estão pensando assim, cara, por que que eu vou mandar essa galera pro estádio para fazer a transmissão, sendo que eles podem fazer através de um link aqui e conseguir transmitir da mesma forma? Por que que eu vou mandar a galera para viajar o mundo inteiro com a turma da Fórmula 1, sendo que eles podem fazer a transmissão do próprio estúdio? Eu vejo o caso de, por exemplo, empresas multinacionais, que antes, né, tinha um encontro anual para juntar todo mundo. Bota todo mundo no Zoom ali e tá todo mundo conversando, brother. E é muito mais barato do que alugar, não sei o quê. Eu sei que existe a parada do status, né? A parada do físico, de nada substitui a parada, né, de você estar próximo das pessoas. Porém, algumas coisas se substituem sim, né? E aí você evita um monte desses encontros. Não. Vamos sair aqui, uma reunião é meia horinha, tranquilo e tudo mais. Aí você se taca lá pra não sei aonde, passa 3 horas no trânsito e aí a reunião dura 20 minutos. Claramente essa reunião poderia ter acontecido pelo Skype e aí você vê que você perdeu tempo, perdeu quase o dia inteiro nisso. Então as coisas, elas tendem a ficar mais práticas. Pelo menos eu torço pra... pelo menos eu tô vendo muito disso acontecendo. Cara, essas junkets que acontecem pros filmes, olha a quantidade de custo que está sendo barateado e você está proporcionando possibilidades para determinados veículos, que, por exemplo, a Warner vai fazer alguma coisa de Batman. E aí, tipo assim, ela tem uma limitação, porque ela só pode levar um veículo do Brasil, um veículo do México, um veículo não sei de onde, tudo mais. Agora ela pode chamar uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 veículos grandes de cada país, porque ela faz tudo online. E aí ela pode fazer tudo assim, a entrevista ela pode acontecer perfeitamente, e eles mesmos lá gravando, e eles mandam lá o drivezinho para você baixar depois em alta qualidade, etc. Cara, tá tudo ficando mais prático. Você não enxergar essa evolução do mercado de cultura pop é você negar que a gente está em outro passo, a gente está em outro lugar nesse momento.
Que os artistas estão se sentindo muito mais confortáveis, porque na maioria das vezes eles estão gravando de casa, né? E quando você está em casa, queira ou não, você tem uma sensação de liberdade maior. Então, as entrevistas, elas têm sido melhores do que... Porque, normalmente, pra quem não sabe como é que é uma junket, é assim, cara, é um hotel que o cara fica lá, tem um quarto que é preparado pra isso. Né, às vezes ele fica, tipo, 2 dias trabalhando 14 horas por dia, dando entrevista, as mesmas perguntas. É uma coisa muito chata. E
quando tem um pinga-pinga de junkets, né? Que você sai dos Estados Unidos, aí vai pro México, aí vai pro Canadá, e vai pro Japão, e vai pra não sei... Cara, você passa umas 2 semanas viajando que você não aguenta mais. Então tem aquelas entrevistas que o cara que você vê assim, o cara... Meu Deus, esse ator tava sem saco, né? É porque é foda, brother.
Gente, é a mesma pergunta. Geralmente é a mesma pergunta feita 522 vezes.
Pois é. E às vezes são de manhã essas junkets. E aí o cara acorda. Já aconteceu com a gente uma vez. E o cara acordar, tá com a cara toda amassada. E o cara vem te dar entrevista, meu. E aí? Aí você vai estar como? Você vai fazer pergunta, o cara te responde com 2 palavras e aí você vai falar o quê?
Você pode até dizer, cara, mas é o trabalho dele, ele deveria, assim, executar.
É, mas é difícil.
Da melhor forma, não sei o quê. É difícil, não dá pra, pra dizer que não
são
não
seres humanos, né? São seres humanos.
A gente não tem como ignorar as coisas pequenas, cara. O cansaço é uma realidade. Todo mundo que já trabalhou cansado sabe que é complicado, e ainda mais quando você trabalha com uma coisa que tem que passar entusiasmo, que tem que passar paixão. E o tempo inteiro, cara, é tipo, brother, a pessoa passa o dia inteiro sorrindo. Oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que. Se chegar a 50ª pessoa, você tá sorrindo já com a sua bochecha doendo. Você já tá um pouco cansado, seu pé tá doendo e tal. Um dia desse, o John Boyega postou uma foto dele nas junkets, né? Com um bermudão, chinelo em casa, dizendo assim, ah, eu quero que seja sempre assim daqui pra frente.
É. Porque, mano,
imagina a felicidade de você poder... Gente, ficar perto da sua família, essas pessoas têm família... Ficar perto dos seus bichos, poder dormir na sua cama. É muito massa você viajar, você ficar em hotéis. Nossa senhora, eu adoro, né? Não viajei ainda o suficiente pra eu dizer assim, ah, eu prefiro ficar em casa do que viajar, porque viajar é muito desgastante. Não viajei ainda o suficiente pra isso, mas teve gente que viajou. E, nossa, às vezes dá pena, né? Porque imagina, a pessoa tá aqui no Brasil, aí do nada, ah, amanhã a gente vai estar em Xangai. Aí vai, viaja, não consegue dormir nada dentro do avião, chega lá, tem que passar o dia inteiro.
Pra quem vai entrevistar também, imagina ele emendar uma sequência de 6, 7 entrevistas, em que ele vai pra um, aí tem que voltar, aí ele já, no dia seguinte, ele já viaja pra outro lugar. E aí depois ele já, de lá, ele já faz a conexão com outro lugar. E aí passa 2, 3 semanas fora, viajando. Isso tudo é muito cansativo. E mais, que é o que mais importa nesse rolê aqui. Para as empresas, isso é muito oneroso, cara. É muito caro você levar gente do mundo inteiro para fazer entrevistas em determinados lugares. Sendo que você pode não gastar nada.
Exato.
Olha que coisa maravilhosa. Antes você gastava... sei lá, 2-3 milhões para levar, para trazer elenco para hotel caro, são jantares caríssimos, tem festas, né, tem festas de gala, né, tem às vezes tem uns coquetéis e os caras gastam muita grana para promover.
Eles gastam com a própria imprensa, porque você tem que trazer o cara. Sim. E a imprensa é do país inteiro. O Siqueira já veio aqui para São Paulo para entrevistar. Quem que foi mesmo, Sica? Eu até esqueci agora.
Eu fui pra Kellen Gillen e fui pra Edgar Wright.
Edgar Wright, exatamente. E aí, o que aconteceu? As empresas pagaram...
Obrigado, Sony!
Entendeu? Pagaram pro Siqueira vir pra poder fazer as entrevistas, ficar no hotel, o avião. Então, quer dizer, é um custo que hoje em dia, cara, o que aconteceu agora... Eu vou até fazer uma propaganda aqui da nossa amiga, a Bárbara Demerov, lá da Adoro Cinema. Ela entrevistou a Anne Hathaway na casa da Anne Hathaway, com a lareira atrás, acesa, assim. Não, ela...
A Bárbara tava na casa dela, né? E a Anne Hathaway na outra casa.
E ela ficou, não, tipo, emocionada que uma tava vendo.
Tu falou como se fosse ela lá, pô.
Se a Anne Hathaway tivesse aberto a porta, feito um chapinho.
Pensa, como se você estivesse lá, você tá aqui no seu computador, às vezes você tá de chinelo. Olhando aqui, você tá vendo a casa da Anne Hathaway. Que
agora
tá,
imagina,
vendo.
Que massa pro artista ele falar assim: olha, eu tô aqui com o estúdio, você vai ter 2 semanas de promoção do seu próximo lançamento. Então, separa 2-3 horinhas por dia pra fazer entrevistas. Então, hoje você vai ser entrevistado por 5 veículos. Amanhã, por mais 5 veículos. No outro dia, mais 5 veículos. Da sua casa, do seu lugarzinho, reserva um lugarzinho bom pra colocar a câmera e tudo. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que a gente tá falando de um mercado que vive do luxo, né? Cinema ainda é, né, o garba e a elegância, né? Tudo caro, os coquetéis, as premieres caríssimas, né? Os vestidos caríssimos, a pompa, né? Chegando a limousine. E aí são as entrevistas em hotéis que tem jantares caríssimos também.
Mas isso não vai mudar, gente.
Isso não vai mudar.
Isso não vai mudar.
Pois é.
Porque o glamour, ele não vai sumir simplesmente porque, por mais que a gente possa entrevistar essas pessoas dentro das casas delas, elas não vão deixar de ser completamente inalcançáveis. Não vão. Elas vão parecer mais humanas. A gente vai saber que, quem sabe, tem um fio de cabelo no chão da casa da Anne Hathaway. A gente sabe que talvez o cachorro dela passe fazendo barulho atrás. Sim, talvez, entendeu? Mas isso não faz dela alguém menos inalcançável. Alguém menos incrível. Um ídolo menor. Então o glamour de Hollywood, essas grandes festas, essas grandes coisas, e a sensação de que pra essas festas nós não seremos chamados e a gente vai só ver as fotos e ficar, caraca, que massa, olha toda essa galera junto. Isso não vai sumir.
Mas eu acho que há uma mudança, principalmente na parte jornalística, né? Há uma mudança de comportamento, né?
Tem mais acesso.
A Kathy mesma fez várias entrevistas durante a pandemia para a Disney, várias delas sob embargo, e olha a facilidade que é, né? Você na sua casa, em coletivas, entrevistas e tudo.
É muito louco, é muito louco. Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa emocionada, né? Eu sou uma pessoa deslumbrada. Eu estar aqui, ó, no meu sofá, na minha sala, tá? Sentada, olhando o meu computador, e do outro lado da tela tá tendo uma coletiva, sei lá, de Hamilton. Meu amigo, tu sabe?
É duro, né?
Entendeu? Cara, isso é surreal! Isso é surreal, isso ainda é surreal. Porque existe uma diferença entre você encontrar a pessoa pessoalmente, óbvio, e você fazer a entrevista online, é claro, é claro. Mas ainda é incrível, e mais do que o ainda ser incrível, é maravilhoso que essa oportunidade aconteça, chegue pra muito mais gente, porque hoje em dia as coletivas, cara, tem 100 pessoas ali na call.
Sim.
Quantas pessoas, quantos jornalistas brasileiros eles conseguiriam levar pra essa coletiva em Nova York?
Dois, três, no máximo.
Tá, entendendo? Você dar às pessoas a oportunidade de estarem lá, sei que essa é uma referência a Hamilton, mas as pessoas estarem dentro da sala onde as coisas acontecem, é muito massa. É muito massa. E não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás porque a mídia ela tá cada vez mais distante do modelo, aspas, monopólio televisivo com o qual a gente cresceu.
Sim.
Então cada vez mais a gente vai ter influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, blogs, pequenos, grandes canais que vão ter aquele impacto que você precisa para fazer o seu produto funcionar cada vez melhor. Então, abrir essa oportunidade para várias pessoas estarem nesses cantos é uma coisa que não tem como voltar atrás. Óbvio que a gente não vai deixar de ter junkets presenciais. É óbvio que a gente, de vez em quando, vai querer ver um vídeo de uma entrevista que não são dois quadrados separados. É óbvio. Mas não precisa ser sempre, e não precisa ser só para aquelas pessoas.
E sabe quem ganha mais oportunidade também, Kati? As próprias produções. Obviamente que não vai mudar, por exemplo, tipo, quando o Will Smith veio pro Brasil para falar de Bright, chamou muita atenção, todo mundo queria assistir o filme. Então, você trazer o cara pra cá causa buzz. Dá um buzz que vai fazer com que a galera queira muito assistir, fique no hype e tudo mais. Mas você tem muitas produções nacionais que eu, infelizmente, presenciei muitas vezes de ir numa coletiva de imprensa de um filme nacional e ter meia dúzia de pessoas lá, entendeu? Muito porque, porque é um filme nacional e tal, não sei o que, porque eu tenho um outro compromisso aqui ou outro lá. Coisa que online, hoje em dia, eu recebo aqui convite praticamente todos os dias pra ter cabines de filmes nacionais, cabines de filmes, cabines online de filmes menores, de coletivas, junkets, isso tudo pra você conseguir absorver esse conteúdo. E eu acredito que a imprensa tenha conseguido receber isso melhor e esteja repassando isso melhor também para quem, né, para os leitores e para o seu público. Então, não tem volta.
Inclusive, o Cinema com Rapadura é um dos veículos que mais está publicando conteúdo nacional, né? De entrevistas, de...
A gente tem feito muita entrevista nacional, muita mesmo, cara.
No nosso site está saindo, assim, costumeiramente, todas as semanas saem 5-6 textos aí de... entrevistas, conversas com diretores, elencos, críticas dos próprios filmes, né? Então a gente tá tendo bastante acesso e muito disso se deve também do fato de que as coisas estão podendo ser feitas online.
Sim.
Tá quebrando a barreira. Isso ajuda bastante, né?
Você tem uma produção que tem um orçamento de marketing pequeno, não importa, porque eles só precisam de uma cadeira, um computador, acesso ao Zoom e convite aos jornalistas.
E quando você vai numa junket, eu já fui em algumas junkets aqui, tanto junket quanto coletiva, de filmes menores, nacionais e tal, você tem, às vezes é um filme mais conhecido, aí você tem uma fila enorme de pessoas, você não sabe exatamente qual é a hora que você vai, a sua vez de entrar na junket, e aí às vezes você fica o dia inteirinho ali no hotel, esperando a sua vez, que você não sabe direito, você não sabe onde você vai se encaixar ali, às vezes tem por exemplo, tem órgãos da imprensa que são muito grandes, eles vão entrar na frente, eles chegam depois, mas eles entram antes, e aí, online, cara, tá lá, tá marcado, você vai lá, faz o negócio, entendeu? Você consegue marcar com uma antecedência, você tem um tempo, você consegue, por exemplo, ao vivo às vezes é difícil você cortar o tempo da pessoa, online é muito mais fácil, olha, você tem 5 minutos, tem um contador aí, show, acabou, resolveu, entendeu? Então, a coisa tem ficado muito mais fácil pro jornalista também.
Inclusive, se antigamente era difícil convidar as pessoas pra participar de podcast... As pessoas, né, tiveram que se adaptar e ter um fonezinho de ouvido.
Tem que estar todo mundo disponível.
Não, todo mundo tem o seu appzinho do Skype, né? Todo mundo tem seu fonezinho de ouvido, todo mundo tem acesso a essa parada e entende por quê. Tudo que tá acontecendo, participação na Faixa Bernardes, no encontro, a galera tudo no Skype, brother. Skype, fone de ouvido. Programa do Bial lá, o Bialzinho com seus AirPodzinho, o Serginho Groisman, todo mundo lá da sua casa.
Aliás, eu vou dizer que é uma coisa, as entrevistas do Serginho Groisman no Altas Horas, eu acho que nesse momento digital até melhoraram, cara.
Não, e o do Bial também,
do,
né?
Bial também. Exatamente por conta dessa... do convidado ficar mais solto dentro de casa, entendeu?
Só que o Bial, ele tá dando uma leve roubadinha no processo, né? Por quê? Eles fazem a call entre eles, que não vai ao ar, por streaming mesmo, né? Por Skype, por streaming, pela internet mesmo, tranquilo. Porém, em cada local, é como, tipo assim, a gente grava os vídeos do Rapadura assim, né? A gente conversa pelo Skype de boas e no, Por exemplo, eu tô gravando com a Kat. No meu local e no, onde a Kat tá, tem uma câmera filmando ali pra ter a qualidade boa e não ser aquela qualidade da transmissão do Zoom, por exemplo, né? Mas é isso, isso tá facilitando, né? As pessoas estão começando a entender. E eu acho que foi uma grande aceleração cultural, tecnológica que a gente teve no ano de 2020. E realmente as empresas tiveram que se adaptar. Não vai ser anormal a gente ver os eventos, eles preferindo fazer o online do que fazer o físico, cara, porque é muito caro você alugar determinados locais, centro de convenções, são caríssimos. Tem centro de convenções que para um fim de semana são milhões. E aí, se você não tiver essa grana para fazer isso, obviamente que uma CCXP, ela ganha muito mais do que esses milhões que ela gasta para alugar, né? Porque o que ela vende de espaço, o que é comercializado ali dentro, os patrocinadores do evento, os ingressos que são vendidos, tudo isso, eu acredito que foi realmente um baque gigantesco para a CCXP. Foi algo assim, sem precedentes, e talvez demore anos para eles recuperarem do ano de 2020. Porém, pegou todo mundo de desprevenido, né? Não foi só a CCXP, mas foi o mundo inteiro. Foi pega desprevenido.
E juras, é uma forma do evento continuar tendo relevância no mercado. Sim. Você fazer o evento digital, ok, não vai ter o mesmo peso do evento físico, não vai ter...
Você não pode simplesmente cancelar, né, Siqueira? Tipo assim, não, por causa da pandemia, esse ano não vai ter. Não, a gente tem que ter alguma presença.
Porque até porque eles precisam continuar mantendo a marca viva. Esse ano eles conseguiram uma pessoa que eles queriam há muito tempo, que era o Neil Gaiman.
Ele já foi convidado outras vezes, ele deve ter falado, cara, Brasil muito longe, porra, é foda isso, tudo, não quero ir. Aí ele da casa dele. É óbvio que ele vai participar, caralho.
Pois é, e outra coisa, nessa live que ele participou agora, nessa primeira live, foi até engraçado, porque o Neil Gaiman, ele teve algumas interações com fãs brasileiros no Twitter esse ano, que foram um pouquinho complicadas, sabe? Algumas pessoas, né, que eu prefiro não dizer o nome, que achavam que conheceu mais as obras do Neil Gaiman que o próprio Neil Gaiman, sabe? Deu a ele a oportunidade, né, nessa live agora, de abordar esse assunto, de que tem alguns fãs brasileiros que são complicados, né? Que não são todos, a maioria dos fãs brasileiros são altamente carinhosos e tudo, mas que existe um fenômeno de trolls dentro dos fandoms brasileiros que, infelizmente, agem desse jeito. E é o tipo de coisa que, com certeza, dentro do palco, ia fazer certo burburinho. Mas eu acho que ele falando isso numa live já propaga de maneira maior, sabe? Já gera um assunto de maneira mais rápida isso.
Eu vou dizer uma coisa, viu, Siqueira? A CCXP Worlds, né, que é o evento brasileiro e tudo, que é a versão digital da CCXP, ela vai ter uma parada que é você vai poder andar pelos corredores, né, do evento e poder presenciar os stands de forma virtual, né, inclusive fazer compra e etc. Se a tecnologia do VR tivesse realmente pegado e ela fosse de fácil acesso, imagina a loucura que ia ser. Cara, seria jogador número 1, né? A galera em casa, com a parada no rosto lá, e navegando e andando pelos lugares, encontrando as pessoas. E parece um futuro muito distante, né? Caraca, isso nunca vai acontecer e tudo. Mas a gente tá vendo tanta coisa sendo acelerada. Brother, é questão de tempo.
O Prime Video tem a sua ativação própria, né? Terão os painéis, entrevistas com os convidados. Inclusive tem um site primevideoworld.com.br em que tem um jogo interativo, né? Você pode ir lá testar seus conhecimentos sobre o mundo do Prime Video, das séries e tudo. Mas no evento em si, você vai poder assistir, né, essas entrevistas com os convidados especialíssimos.
De três séries lá que estão sendo bem comentadas, que é aquela Vidas Selvagens, a The Wilds, o Invincible, que é a série nova do Robert Kirkman, lá de The Walking Dead, né? E o The Expanse. São três séries que vão ser muito comentadas daqui pra frente. E todos os talentos vão estar presentes. Participando dos painéis, respondendo perguntas, e os trailers vão ser exibidos. Isso é uma parada muito legal, né? Porque você traz experiências às empresas, aos estúdios, criando seus próprios espaços exclusivos, e dependendo da reverberação, né, de como acontece isso, quanto que funciona, isso vai fazer com que cada empresa, na verdade, acabe criando seu micro-evento, né?
Como é que você ia juntar? Eu não consigo imaginar no palco você ter o Robert Kirkman, o J.K. Simmons, a Zazie Beetz, o Zachary Quinto. Cara, todo mundo... É complicado. E aí vai estar todo mundo participando, cara, do painel de Invincible.
Talvez numa CCXP física, talvez viesse.
Pô, cara, mas pancadona, hein?
Obviamente, nós esperamos que no ano que vem, por exemplo... esse elenco vinha todo de novo.
O elenco de The Boys deveria vir em 2021, se quer. Esse é o elenco que vai carregar
acho
tudo.
Que, acho com que certeza. Vem.
E olha, em 2022 eu acho que vem, 2021 eu acho que vem. Imagine esse pessoal lá naquela área de autógrafos e fotos. O pessoal vai fazer a festa ano que vem, sim, certo? The Boys, cara, vai ser o The Boys em 2021 na CCXP. Eu tenho certeza que vai ser um dos grandes destaques.
Vai ser um sucesso muito grande.
E agora que o Jensen Ackles também entrou pro elenco da série, cara. Meu Deus do céu, bicho. Eu não vou deixar o coitado em paz se ele vier ano que vem.
Ah, ele saiu do Supernatural, né? Que acabou
o Supernatural. Acabou o Supernatural.
E aí, então, assim, e tá todo mundo falando sobre Supernatural porque acabou o Supernatural. Então tá todo mundo prestando atenção nele. E agora ele vai chegar em The Boys, que já é a série. Cara, é a série do momento, é The Boys. É a série.
Ah, e se você já tem os heróis vilões, diz que esse vai ser o herói vilão mais sanguinado de todos.
A CCXP World está acontecendo dia 4 a 6 de dezembro de 2020. Acesse aí primevideoworld.com.br para você usar seus conhecimentos nesse jogo interativo iradíssimo sobre as séries do Prime Video. E você pode assistir todos os painéis acessando ccxp.com.br. É de graça, faça o seu cadastro e confira tudo.
Existe um nicho que não é muito conhecido no mundo, no nosso mundo, até que na nossa bolha é um pouco conhecido, que é o de jogos de tabuleiro. Porque tem muita gente que acha que só existe o War e tal, War, né? E não é, a gente tem uma gama enorme, inclusive todo ano existem duas, três feiras enormes, tipo Comic Con, só com jogos de tabuleiro, e nesses eventos você vai até lá, e aí você conhece os jogos, tem os lançamentos, tem os stands, você pode comprar, você pode conhecer os jogos, você pode jogar, inclusive tem salões enormes com as pessoas jogando, e aí você imagina como é que você faz um evento desse em 2020. Os caras criaram, também nesse mesmo esquema da CXP, esse ambiente virtual em que você poderia ir pelos corredores. Até isso, infelizmente, na última feira que teve, que foi a Spiel, não deu muito certo. A galera meio que ficou muito esparso assim, as coisas e tal, e você não sabia direito onde tinha os painéis. Mas, olha só que bacana, como é que você vai transformar essa experiência da pessoa estar lá, pegar o jogo na mão, jogar junto com as outras pessoas? Eles criaram salas em que você, e eles colocaram esses jogos, eles criaram esses jogos que são de tabuleiro numa versão online, em que as pessoas podiam jogar com pessoas do mundo inteiro e testar aqueles jogos, e aí se elas gostassem, elas já tinham um botão onde elas podiam comprar e receber em qualquer lugar do mundo, cara. Então, cara, se os caras conseguem fazer isso num nicho tão pequeno, entre aspas, que é o de jogos de tabuleiro, de board games, imagina o que você não consegue fazer, cara, com filmes, com séries, com produtos de marcas de super-heróis e tal. Cara, você tá ali no ambiente, aí você viu ali uma loja de roupa, pô, eu gosto dessas roupas. Aí você clica, aí você vê o que os caras estão vendendo como se fosse uma vitrine virtual. Poxa, olha essa estampa aqui, eu quero, tal. Você vai colocando no seu carrinho, depois você compra, aí depois você vai lá na Iron, aí você vê ali os colecionáveis, depois você vai naquelas outras lojas menores, onde vende aquelas placas, aquelas coisas menores e tal. Cara, assim, existe, eu acho que a CXP esse ano, infelizmente, eles tomaram uma trombada de frente e eles vão ter que trabalhar com o que tem, mas, cara, o aprendizado disso pro ano de 2021 vai ser incrível. Vai ser incrível, e eu acho que a edição, tanto da CXP quanto da, sei lá, da San Diego e tal, de tudo isso, por eles já terem a expertise de 2020 e por eles terem mais tempo para poder trabalhar nisso, eu acho que 2021 a gente vai ter um ano incrível. Claro, se as coisas mudarem, se a gente tiver vacina, né? Se tudo der certo, eu acho que a gente tem 2021 um ano para ser incrível para eventos. Em todos os tipos.
A gente já tem aí. A gente já tá até agora. Na epidemia passada, em 1918, quando.
Ô, louco! Tinha um evento lá mundial. Evento de ciências mundial.
Eu sei. Não, só dizendo. Na epidemia passada, em 1918, quando a epidemia passou, o Nelson Rodrigues escreveu que o Brasil teve um dos maiores carnavais de todos os tempos.
Foi.
Sabe? E eu acho que isso vai se repetir agora. Quando essa epidemia passar, e gente, vai passar, a vacina tá aí, vai dar certo, pensamento positivo. Eu acho que ano que vem vai ser um ótimo ano para retomada de eventos. Especialmente eventos de cultura pop. A gente vai conseguir socializar de novo, a gente vai conseguir novamente tirar nossas fotos com nossos ídolos, pegar nossos autógrafos. apertar nas mãos de todo mundo de novo, sabe? É, a gente vai conseguir experimentar filmes juntos. Eu acho que isso vai acontecer. A gente vai fazer isso, acho, com mais alegria do que antes, porque a gente sabe, vai saber exatamente o que a gente perdeu, sabe? A gente perdeu um ano disso. E a gente já tá, e isso já tá fazendo um caos danado na nossa cabeça e no nosso bolso. E a gente vai no ano que vem, com toda a segurança, obviamente, com vacina, com tudo que... Repito, vai dar certo, tem que dar certo. A gente vai conseguir aproveitar muito mais por conta desse ano que a gente perdeu.
É, mas como a gente está bem próximo aqui de alguns eventos, o próprio Oscar e o próprio Globo de Ouro, por exemplo, são eventos que tem que acontecer da forma online, né? Eles têm que... A transmissão deles vai ser... Não é, vai ter plateia, né? Vai ter gente lá. Vai ter... Talvez tenha alguns artistas apresentando categorias em estúdios diferentes ou alguma coisa assim...
Ou com 2 metros de distância de cada um, que nem no...
Aconteceu no N, né?
Plateia não vai ter, né?
Foi.
Plateia não vai ter.
Ah, mas não. No palco pode ter, cara. A gente já teve, inclusive, eventos agora, os AMAs, eles tiveram apresentações no palco e tal. Só que é aquela coisa, tem que testar todo mundo, tem que seguir todos os protocolos e tal. Então eu acho que realmente a plateia inteira do Oscar, aquela galera inteira que a gente vê, não vai estar lá.
Cara, não dá pra pedir que o Anthony Hopkins vá pro...
O Anthony Hopkins, eu vou dizer uma coisa, se ele for, vai ser muito estranho, porque ele é o conteúdo de quarentena da internet.
Não sei se vocês assistiram o M desse ano, de 2020, eles fizeram um híbrido, porque você tinha alguns artistas no palco, e você tinha, na hora da entrega dos prêmios, você tinha uma equipe na porta da casa de cada uma das pessoas, dos indicados, e a equipe entrava se o cara ganhou, entendeu? E aí o cara recebia o troféu dele e tudo mais. Era uma coisa assim, tipo, o cara... As pessoas ficam surpresas.
Aquele quadro de programa de auditório, assim, a pessoa entra e invade a casa da pessoa.
Gugu na minha casa.
Você ganhou o Oscar! A pessoa, caraca! Recebe, assim, obrigada, academia.
Eu fico imaginando a tristeza dos os quatro que não ganharam, que ficaram...
As pessoas vão ter que criar, tipo assim, ó, vou colocar a câmera, todo mundo na sala de casa, né? Lá, bonitinho.
É, foi assim.
Em apresentação dos indicados, aparece lá as 4 telinhas, né? 5 telinhas, né? E aí a pessoa só fica esperando se ela vê algum movimento lá fora, assim, de alguém que ela... Porque eles já sabem quem vai vencer. Ou se for por causa da auditoria, eles têm que ter 5 pessoas com Oscars em 5 casas. É, fulano e tal que tá na rua, não sei o que, na casa, não sei o que, vai! E aí o cara desce correndo lá com o Oscar na mão, vai entregando
a pessoa
lá
pela... No M era assim, você tinha 5 equipes na... Equipe não sei se era uma pessoa ou duas, não mostrava essa equipe, mas elas ficavam na porta da casa de cada um dos indicados. Não sei se eles... Talvez eles... O pessoal que mora em Los Angeles, talvez eles fossem trocando, né? Mas assim...
Pra mim,
eles
fica a sensação de que foi muito... É muito combinado, assim, sabe? É prêmio combinado, assim. Eu acho estranho.
Não sei. Mas assim, tinha equipe... Porque as pessoas falavam, né? Tem um cara aqui na minha porta, tal, não sei o quê. Aí, a câmerazinha lá... E aí, quando... acho que eles avisavam no rádio, ó, ganhou tal. Aí o cara ia lá e entregava. Aí o cara recebia o troféu, assim, tipo, logo depois que ele era anunciado como o vencedor. Inclusive, teve algumas recepções negativas, do tipo... O cara não ganhou e levantou. Tinha uma moça que tava... Eu não lembro qual categoria que ela tava participando. Era alguma coisa técnica, não sei se era de roteiro. E o marido dela, a hora que ela perdeu, o marido dela levantou e saiu andando, tá ligado? Assim, tipo, bravo. Coisa que você não veria no evento, né? Então você tem essa...
Essa reação
mais pura,
Joey. Assim. Caraca, que bosta. Ele levanta assim, puta que pariu. Desliga, o cara desliga puto, assim. Acho que a gente vai ter algumas boas experiências nesse sentido, assim, de transmissões curiosas, diferentes e inventivas. É óbvio que a gente tá falando do Oscar, que é o maior prêmio da indústria do entretenimento. E eles devem estar preparando algo nessa linha. E eu acredito que muito disso vai ser pensado para as transmissões. Tomara, cara. Chegou a hora. Tá na hora do Oscar transmitir sua
a maior,
no YouTube.
É a maior e é a mais tradicional, mas é também uma que a gente tem muita vontade de ver de um jeito mais criativo, né? A gente tem muita vontade de ver o que eles podem fazer com essa coisa tão gigante, tão icônica que é o Oscar.
A não ser que eles sejam quadradíssimos e seja uma pessoa lendo assim,
Quem ganhou o melhor filme foi o filme tal, melhor diretor, o filme tal.
Pode ser que seja, tá? É possível que seja. Mas vai ser decepcionante, porque eles têm a oportunidade de revolucionar.
Agora, Kat, tem um detalhe. Esse ano não vai ter blockbuster concorrendo no Oscar, sabe? Você não vai ter aquele filmão que uniu todas as tribos que tem no Orvana, sabe? Não vai ter um Pantera Negra pra atrair a galera, sabe? Não vai ter esse blockbuster que consegue, sabe, galvanizar a atenção da cultura pop. É isso, vai ser um pouco diferente.
Mas em compensação, eu acho que vai ser a primeira vez na história do Oscar que quase todo mundo vai ter assistido todos os filmes. Porque o problema nosso do Oscar é que os filmes estreiam no final do ano nos Estados Unidos e a gente não tem acesso. De vez em quando a gente tem muita dificuldade de assistir os filmes e eu acho que hoje em dia, com esses filmes todos tendo estreado em plataformas de streaming e tudo mais, vai ser mais fácil pra gente ter assistido todos, não só a gente, como o próprio público, né? De falar assim, pô, eu vou... Poxa, desses 5, 10 indicados de melhor filme, eu assisti os 10, entendeu? É. Quantas vezes... quantos anos as pessoas podem dizer isso, entendeu? Então, eu acho que tem tudo pra ser uma cerimônia bacana. Eu não acho... O Judas tá sendo muito otimista. Eu não acho que eles vão deixar de vender esses direitos. Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Vai ser uma emissora que vai transmitir, mas eu acho que vai ser um show. Eles, com certeza, já estão trabalhando. Eles tiveram muito tempo pra trabalhar nisso, convenhamos. Porque a epidemia começou em março. O Oscar foi em fevereiro. Eles tiveram um ano inteiro pra pensar em como vai ser essa cerimônia. Então... eu acho que vai ser um bom show, assim. Tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, eles vão ser diferenciados dessa forma. O Globo de Ouro acho que também foi passado pra fevereiro. O nosso próprio carnaval foi passado pra junho. A gente não vai ter o carnaval em fevereiro.
Julho.
Junho e julho, né? Não sei, junho ou julho, não sei.
Parece que vão ser três meses de carnaval.
Não, vai. Eu espero que eles não mexam no meu São João.
Eu tô dizendo.
Não mexam. Carnaval não vai tomar o lugar da festa.
Catiúcha, o carnaval da Bahia foi adiado. O que você acha?
Eu acho que eu vou fazer o São João todos os dias de carnaval.
Não teve um ano novo que foi adiado também? Aí parece que o ano novo vai ser no meio do ano.
Gente, chega. Pra mim chega. Eu tive um ano sem São João já. Não tem como...
Cara, vou fazer aquela... Vai ser uma festança tão grande que vou misturar.
Vai ser absurdo.
Carnaval com São João. Vai ser assim um negócio
vai
muito
ser,
doido.
Vai ser, sabe o quê? O filme do... Vai ser o filme do Calígula.
Que isso?
Calígula misturada com Zion. Sabe Zion lá, a festa do Matrix?
Zion do Matrix.
Zion! Hibby!
Gente, fechamos aqui, falamos sobre... Cara, muitos assuntos, né? Muitos assuntos aí. Muitas coisas que são importantes pro nosso mercado, né? São coisas que a gente tá acompanhando, né? A gente tá vendo a história sendo feita, sendo moldada. E estamos acompanhando a transição disso. Eu, na verdade, eu tô vendo a evolução tecnológica acontecendo de forma rápida. Tô vendo assim muita gente que nem sabia o que diabo era streaming. Agora é tudo, né? Ah, vou ver aqui esses filmes, essas séries e tudo. A gente que falava assim, ah, pra que eu vou comprar um fone de ouvido com uma qualidade de microfone boa e tudo mais? Explicado, né? Tá explicado aí. Tá todo mundo fazendo reuniões.
Nossos pais, Juras, acompanhando as grandes estreias de filme junto com a gente, de casa, em streaming. E também as outras grandes novidades que estão acontecendo, né? É muito legal ver o quanto isso revolucionou várias pessoas que meio que recusavam as novidades, né? A tecnologia, digamos assim. Ah, o meu trabalho é assim que eu faço, é assim que funciona e tchau, né? Eu acho que existe um lado extremamente negativo do que a gente está vivendo e ele é o lado principal. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas a gente está vivendo também um momento que coloca à prova aí a criatividade humana, né? E a gente se mostra bastante resiliente como sociedade nesses momentos. É curioso a gente ver tudo que está acontecendo.
Exatamente. Vamos acompanhar aí esses eventos todos que estão rolando, que vão acontecer. Vamos ver aqui se a gente, né, conseguiu pensar aqui em possibilidades futuras. Será que o mercado realmente vai mudar? Ou quando tudo voltar ao normal, a gente vai realmente voltar para o que era antes? Fica aí o questionamento. Importante você mandar mensagem para a gente no @rapadura lá no Twitter ou @cinemacomrapadura lá no Instagram. Segue a gente para acompanhar as novidades do mundo do cinema, do mundo da cultura pop e do mundo do Rapadura Cast aqui, porque você fica sempre muito bem informado. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!